Boa noite, paciência. Que a graça e a paz do nosso Cristo estejam com todos, amém? Que bom. Muito bem, meus amados. Pegue sua Bíblia agora. Direto para a palavra, aqui a gente não pensa duas vezes. A gente ama chegar perto das Escrituras. Efésios 5. Semana passada aconteceu um fato nesse país que mexeu muito com todos, que foi um massacre lá em Suzano, no colégio em São Paulo. 10 pessoas morreram, 11 ficaram feridos, 2 jovens entraram na escola, na instituição educacional, um tiro, correria, pânico. 2 jovens, um de 17 anos, chamado Guilherme, e o outro de 25 anos, Luiz Henrique, invadiram a escola, mataram 8 pessoas e deixaram 11 feridos. E depois um matou o outro. Triste, né? Nós vivemos uma sociedade, queridos, profundamente adoecida. Não podemos simplesmente virar as costas para o que está acontecendo. Indivíduos acabam planejando a morte como de cuidadosamente do outro. Executam o seu intento sem piedade. Buscam até o final fazer o maior número de vítimas. Adolescentes e jovens que poderiam ter um futuro promissor acabou ali. Coordenação de colégio, funcionário também foram. Um tio do atirador foi morto antes. Tem um nome aqui do pessoal: Caio Oliveira, 15 anos. Cleiton Antônio, 17 anos. Douglas Murilo, 16 anos. Caio Lucas, de 15 anos. Samuel Melquiades, de 16 anos. 2 funcionárias, Eliane e Regina, de 38 anos. Marilene Ferreira, de 59 anos. Acuados dentro de um corredor, um atira na cabeça do outro e encerra a desgraça. Encerramento macabro esse, né? Alguma coisa no ar. Não podemos ignorar os sintomas de uma doença. Feche seus olhos, por favor, antes da pregação. Há um espírito de morte no ar, Senhor. Mas esse mundo não seria tenebroso se tivesse um céu aqui. O que a gente não percebe é que este sintoma, a violência e o que advém da violência, o que vem antes e o que vem depois da violência, já está enraizada na vida humana, na vida social, que essas vítimas, esses nomes que foram falados aqui, já são coisas do passado. E não só no Brasil, mas em todo o mundo morrem pessoas inocentes, vítimas da ganância, da cobiça, da insensatez, da insanidade e do que é diabólico do outro. Mas principalmente o pecado que tanto a gente fala que não é tão grave assim, mas a tua palavra é verdade quando diz que o salário do pecado é a morte. Nós não queremos a consequência dela, mas estamos vivendo essas consequências diariamente. E muita tristeza e angústia no ar, pelas perdas de pessoas inocentes, crianças que nunca mais voltarão, perderam a vida, e que precisam, Senhor, em nome de Jesus, os que ficaram, essa sociedade precisa pensar o que está acontecendo e quais são os sinais desse sintoma, o que de fato está para acontecer nesse planeta. Os dias maus chegam, Senhor, e eles vêm para nos mostrar que a tua palavra é a verdade. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse o Senhor. Por favor, nós te pedimos consolo para os enlutados. Muita gente já desligou isso e já foi para outro canal. Mas as mães, os pais, os parentes, os amigos estão ali sem essas vidas, com uma lacuna enorme. E com uma tristeza quando olham para essa escola ou para o que aconteceu. Os que perderam também seus entes queridos, funcionários do próprio colégio, que foram as primeiras vítimas. Tem misericórdia, Senhor. Há alguma coisa muito estranha no ar e nós sabemos o que é. É um espírito de morte que está tentando, Senhor, tirar toda a esperança possível. Mas para isso se manifestou o Cristo, para desfazer as obras de Satanás e todas as trevas que tentam militar contra o objeto do amor de Deus, que são os homens. Salva, cura, liberta. Faz com que paciência nunca tenha esse tipo de situação. Que esse estado do Rio de Janeiro também mude de comportamento, porque o Cristo está de fato salvando esse país. Vem sobre nós, Espírito da Vida, enquanto a morte nos espreita. Queremos sentir a tua presença e o teu gozo. Que essa noite seja uma noite em que façamos uma reflexão, Senhor, sobre tudo isso, e saiamos daqui mais sábios, mais coerentes, mais sensatos, mais amorosos, mais respeitadores, mais consoladores de um mundo tão tenebroso como o nosso. Ajuda-nos a ajudar, é o que eu te peço e te oro, em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Intitulei algo que já titulei uma vez, então até o pessoal da mídia ficou assim: pastor, o senhor já fez esse título, mas vamos botar lá de novo. Quando chegar o dia mau. Efésios 5, versículo 15 e 16. Encontrou, diga amém. Efésios 5, versículo 15 e 16. Eu vou ler uma vez, depois leremos todos juntos. Vamos lá? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são. Novamente, todos juntos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O Obrigado, Senhor, pela leitura da sua santa palavra. Te damos ações de graça por tudo, em nome de Jesus, e todos digam amém. Pessoas nécias e pessoas sábias. Pessoas nécias matam. Pessoas nécias optam pela impureza. Tem conversação de baixo calão. São inconvenientes. São avarentos. Idólatras. Andam nas trevas. Fazem coisas ocultas, impublicáveis. Pessoas nécias optam pelas obras infrutíferas da carne. Pessoas sábias não matam. Pessoas sábias são boas. Pessoas sábias são justas, verdadeiras. Pessoas sábias compreendem a vontade de Deus. Pessoas sábias são cheias do Espírito Santo. Pessoas sábias são tementes às Escrituras. Pessoas sábias dão ações de graças por tudo. Pessoas sábias são humildes e sempre abundantes na obra do Senhor. Não, esse texto não é meu. Está em Efésios, a qual você leu. Todo o capítulo 5 fala sobre isso. Separando pessoas sábias e pessoas nécias. O nécio é aquele que é tolo, que é insensato. Só um insensato mata e destrói a vida do outro. Só um insensato é tolo, é intolerante, é inconveniente, é maldoso. Faz coisas que o outro nunca faria. Só um insensato é perverso. Há dois fatos na Bíblia Sagrada que vão mostrar como pessoas sábias e pessoas nécias se comportam. Eu peguei o texto inicial só para falar um pouco dessas duas pessoas. Um está em Gênesis, que nós vamos de novo às Escrituras, no capítulo 4, versículo 3 a 13. Vamos ver o tolo agindo. Gênesis 4, versículo 3 a 13. Um tolo agindo. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobre maneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, a seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Será fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. O comportamento humano, irmãos, está aceleradamente piorando. Fruto de uma sociedade que optou pelo pecado. Todas as camadas da sociedade concordam que os tempos estão cada vez piores. Não dá mais para perceber, mas a perversão está aumentando. Quanto mais a gente ouve pessoas, eu ouço muito, eu vejo quanto nós estamos nos tornando perversos. Quando a Bíblia fala que a iniquidade de muito, ou o amor de muito se esfriará, a Bíblia também tem razão. É tantos anos e tantas décadas e séculos pecando que a gente não tem ideia da gravidade dos sintomas que estamos sentindo. A gente não tem ideia que o salário do pecado é a morte mesmo. É tantas coisas erradas acontecendo, não no, só nessa época, nesse tempo, não. Os homens são maus. E por se multiplicar a iniquidade, a maldade já era, acontecia nesses atos. Eu sou o primeiro, ser irmão com irmão. Os primeiros homens. Nós não tivemos, como eu já falei, uma quedinha, não. Quando caímos, a queda foi muito violenta. Nós caímos moralmente, nós caímos espiritualmente, nós caímos relacionalmente, nós caímos diante de Deus, nós caímos para uma eternidade sem Ele. Estar na igreja não é um favor para Deus, não, meu amado. É para conter as violências que estão dentro de nós, para sarar o tamanho do prejuízo que a queda nos trouxe, para identificar quem pode curá-lo antes que o pecado faça desse planeta a desgraça que quer fazer e já está fazendo. Tanta insensatez, tanta coisa, tanta corrupção, tanta insegurança. Estamos nos tornando perigosos. Viver está se tornando perigoso. Vamos ser sinceros, a gente volta para casa assim, pastor, termina logo o horário, né, porque eu estou com medo até de passar a passarela ali. O mundo está se tornando perigoso. É para a gente não se acostumar com ele, porque a nossa morada não é aqui. Mas quer que a gente perceba que nós estamos vivendo um estado de decomposição muito séria. Nossas estruturas sociais estão se corrompendo cada vez mais. Não dá para ignorar a forma desenfreada da violência. A violência não para. Ela não diminui. E ela não vai diminuir. Eu sei que você gostaria de sair daqui com um carro novo, uma vitória na mão. Mas não podemos ignorar os sintomas. Sofrimento é um sinal, vamos dizer juntos? Sofrimento é um sinal. Nós não podemos ignorar os sinais da dor, por exemplo. Quando eu sinto uma dor, alguma coisa está acontecendo dentro de mim. Eu já falei que quando eu fui ao médico uma vez com uma dor, e o pessoal, a minha esposa desesperada, você está com problema cardíaco, você, aquele negócio todinho, a médica, quanto tempo o senhor está com esse mesmo negócio? Eu estou com essa dor, já uma semana, pronto, a médica também desesperada, vamos lá fazer, fez um monte de bateria de exame, porque a dor é um sinal. O sofrimento também é um sinal, irmão. Graças a Deus que o meu problema não era cardíaco. Apesar que eu estou numa faixa de perigo. Mas não era, o problema não era naquele momento cardíaco, o problema era gases presos mesmo. Tem que ver a cara da doutora falando isso, irmão. Doutora, então o que é essa dor? Gases presos, moço. O senhor vai tomar isto? Ainda bem que era gases presos, né? Podia o que ser? Morte. Início de algo ruim. Então nós como sociedade não podemos ignorar que as pessoas estão matando os outros com uma facilidade enorme. Não podemos ignorar esses sinais. Não podemos dizer, ah, vamos viver. Vamos viver não, gente. Como igreja, precisamos começar a acelerar a outras coisas, que é a evangelização desse planeta, porque os dias são maus e vai piorar. Não podemos rejeitar o diagnóstico. Achar assim, foi nada. Suzano foi muita coisa, não foi nada não. Como Realengo também foi muita coisa. Quanto todos os lugares que foram e estão sendo alvo de pessoas com má índole, outros com transtornos mentais, que entram dentro de um lugar em que tem um monte de gente e começa a atirar, não podemos ignorar isso. Ah, isso é um mal deste século, terrorismo. A gente coloca nomes no nosso pecado. É ausência de amor. É iniquidade operando. A gente pode botar um monte de nome e um monte de doenças, mas é pecado. E essa doença não atinge só São Paulo, Suzano, e nem Realengo. Atinge a todos, no mundo todo. Tem conflito em tudo que é lugar, irmãos, até na tua casa. Até na nossa casa, uma palavrinha só vira um inferno. Eu não vou nem pedir para você pensar nisso, mas tantas coisas geraram desgraça dentro do lar. Término de um casamento, um tapa, sabe? Uma crueldade, pior, a morte. Feminicídio, os abusos, né? Esses dias estão para... Não sei se já começou vai ter um juízo sobre aquele casal que matou a criança e enterrou depois. Já teve? Já. Como é que o próprio pai faz isso, né, meus irmãos? Hans Magno disse uma coisa assim que eu achei interessante e eu passo para você. Que os animais lutam, mas não fazem guerra. Já o homem é o único primata que planeja o extermínio da sua própria espécie e o executa entusiasticamente em grandes proporções. A gente mata rindo. A gente mata com prazer. A gente gosta de uma guerra. Está dentro da gente, sabe? É biológico, mas é cultural, mas também é diabólico e é fruto do pecado. O quanto você é violento? Até que nível você é violento? E eu não estou falando só para homens não, porque tem mulheres violentas. Eu já falei aqui que há mães que conseguem bater nos seus filhos mais do que os homens. Ah, elas vivem comigo o dia todo, tem que segurar a turma. Mas já perderam o nível de limites, de saber até onde pode bater. Por isso que a lei da pomada e tantas outras coisas, para conter a violência no outro. O que será que está no coração das pessoas? O que será que está no coração da pessoa que está do teu lado? E o outro é sempre uma interrogação, né? Porque o que a gente não espera, o outro faz.
vou repetir, o que a gente não espera o outro faz. E de uma forma assim fria, calculista. Tem gente, irmãos, que é perverso por ser muito calculista e fria. Ele faz, ele se dane o que, que vai receber, o que, que o outro vai sofrer, ele simplesmente faz. Até onde vai a violência no seu coração? E tem várias formas de ser um abusador, várias formas de ser um violento. É claro que vocês não estavam lá em Suzano, é claro que vocês e eu também não estava com as armas na mão e com a machadinha para matar alguém. Mas não significa que nós não temos um impulso violento. Vamos ser sinceros, quantos de nós exageramos no que falamos, exageramos no que fizemos? Não era para ter feito, não era para ter falado. E nós nos permitimos ser violento. Contém a sua violência. Em tudo que significa violência. Contém até o jeito frio de ser. Calculista. Contenha seus impulsos. Jesus, o Senhor disse para Caim: cabe a ti dominar-te. Tem coisas que é do céu e tem coisas que são nossas. Porque, olha para mim, se eu falar que eu fiz uma coisa porque o céu não me conteve, eu não posso ser ajuizado por isso. Se eu simplesmente falar, olha, eu bati na minha mulher, enchei a cara dela de tapa, ela está sofrendo, mas foi meus impulsos, ou o anjo não chegou ali para me conter, diga para o seu irmão, Deus não vai cair nessa conversinha. Quem acha que em algumas horas da sua vida você é violento? E é isso que a gente tem que notar na gente. O quanto somos violentos. Eu sou violento no falar. Eu sou violento no fazer. E eu tenho que me conter sempre. Hein? Temos que me conter sempre. De novo eu digo, quando os samaritanos fizeram uma com Jesus, João e André, ó, João, o apóstolo do amor, disse: quer que eu peça fogo do céu para descer lá no pessoal? A gente é violento, irmão. Diga para o seu irmão: você é violento. Tu está escondendo o jogo. Você não é violento, não, minha irmã? Porque essas unhas maravilhosas, quando elas trabalham. Uma vez minha mãe segurou com as unhas assim, você não vai. Eu falei, não. Por causa das unhas eu parei. Não fui. Você não vai, não vai, não vai, não vai. Eu falei, meu Deus, que dor, mãe. Peraí, por quê? Calma. Alguém já pediu para você ter calma? Então você é violento. Vou repetir. Se alguém já pediu para você ter calma, é porque você é violento. É violento no falar, é violento no fazer, é violento, sei lá, na expressão facial. Pastor, eu me segurei, mas estava doido para matar. Você se segurou, mas deu, sabe? Mas o senhor não estava lá, eu nem quero estar. Eu não quero te ver violento. Também não queira me ver violento. Que Deus desça sobre nós um Espírito que domine a nossa vida, que venha da parte dEle, nos dando paz e tranquilidade para resolver qualquer problema daqui para frente. Diga: Senhor, envia sobre mim o Espírito da paz. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento. Diga: guarde, guarde meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Deus pode conter nossa violência. Deus pode conter nossa maldade. Deus pode conter, através do Espírito Santo, nossos impulsos errados. Ramada cai. Deus pode conter e Deus quer conter. Enquanto Caim estava lá com semblante ruim, Deus não se esquivou. Deus não falou: não vou nem falar com ele. Deus foi falar com ele. Que Deus te fale antes que você faça uma besteira. Que Deus te fale ao coração. Ele pare os seus impulsos. Filho, para com isso. Eu sou contigo, meu irmão. Tua justiça é minha. Você não precisa ser cruel. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Eu não preciso ser cruel. Não seja, não opte pela crueldade. Você vai matar alguém ou vai tornar alguém maligno para o revide. Porque pessoas que são machucadas revidam. Então, nós levamos a marca horrorosa por causa do pecado, a marca da maldade, da crueldade. E a gente tem que sempre buscar em Deus para conter nossos impulsos errados. Eu sei que eu não estou falando alguma coisa aqui que faça você gritar dando salto de alegria, mas é uma reflexão necessária. Num mundo como hoje, a gente não sabe onde a maldade chega, por onde vai chegar. Até que ponto, olhe para mim, até que ponto a maldade que há em mim e em você vai às vias de fato? Até que ponto eu posso ser mau? Então, se você não quer virar manchete de jornal, não atribua aos outros os seus fracassos na área de conter sua violência. Não atribua a ninguém sua negligência de não estar em condição de responder o que está vindo da forma mais pacificadora possível. Sinceramente, eu e você saímos do trilho em muitos momentos, e essa atitude foi nossa, não é de ninguém. Nós não nos preparamos para o dia mau. Nós não nos preparamos quando alguém disser um não para a gente bem grande, ou quando alguém fizer uma maldade com a gente, ou alguém fizer um bullying com a gente. Quem já foi botar a pedido em você, diga: misericórdia.
Misericórdia.
Que isso, gente? Todo mundo aqui tem apelido. É horrível, né? Quando alguém começa a colocar apelido em você. Me lembro de um rapaz que estava de palhaçada comigo. Aí ele começou a falar uma coisa que eu não gostei. E a gente, aquilo mexe com a gente, não é verdade? Eu não sei, você foi mexido com alguma coisa, sabe, uma brincadeira sem graça, uma coisa assim que tenta te machucar, joga mesmo para te humilhar, para te rebaixar. Aí jogaram. Ele é muito brincalhão, um colega meu é muito brincalhão. Aí eu falei com ele assim, não falei nada, eu recebi o impacto daquela maldade. Não sei se você já passou por isso. Recebi o impacto daquela maldade e eu tentei me conter. Mas aquilo estava mexendo comigo. Eu não queria ser visto daquela forma que ele colocou. E quando ele ia continuar com a brincadeira, eu entrei assim, da forma assim, eu acho que o que eu falei foi, eu não sei, mas o que eu falei para ele conteve não só ele, mas todos os que já estavam querendo brincar. Porque ninguém brincou mais. Ele deve ter passado para todo mundo, não brinca com Evandro. É, tem coisas que mexem com a gente. Eu falei para ele, não xinguei, não fez nada. Eu falei, não faz isso. Você está tentando me rebaixar para poder sobressair. Você não precisa disso. Não precisa me humilhar, me chamando disso. Eu não quero brincadeira com isso. Vamos parar aqui. Eu acho que a minha cara devia estar assim. Ah, tava não, irmão. Eu acho que a minha cara devia estar horrível. Eu mesmo não me reconheci. Mas violência mexe com a gente. Brincadeira maldosa mexe com a gente. Algumas coisas que falam com a gente machucam. Alguém já se sentiu machucado por uma fala? O que eu faço com isso? Sim, meu impulso foi me autodefender. Sim, meu impulso foi colocar o rapaz no lugar dele. Sim, é meu amigo, mas ele precisava se conter com aquilo que ele estava falando. Porque era ridículo aquilo que ele estava falando. Ele queria me colocar num lugar que eu não quero. Mas machuca. Até onde vai suas brincadeiras? Até onde vai suas falas irônicas? Até onde vai seu joguete, seu joguinho com a cara do outro? Porque isso é também uma forma de violência. Tudo que machuca o outro é violento. Vamos dizer juntos? Tudo que machuca o outro é violência. De novo. Tudo que machuca o outro é violência. Temos que tomar cuidado com os nossos abusos. Seja de que forma for. É uma marca horrorosa nossa. Nós sabemos machucar. Caim culpou seu irmão pela rejeição de Deus com esse ato. Não posso matar Deus, mas eu posso matar meu irmão. Tem gente, irmãos, que está atirando para o lado errado. Tem gente que está matando porque não pode matar o que quer. Tenta trabalhar isso em você, para que você não se torne uma pessoa difícil. Porque cada vez que eu não consigo lidar com a desumanidade do outro, com a infelicidade do outro, com aquilo que o outro me passa, eu sempre vou pegar aquilo e vou transformar no pior. Uma pessoa que está sendo envergonhada, porque ninguém gosta de passar vergonha, irmãos. Se eu pegar um de vocês aqui e ficar brincando com você, fazendo onda com a tua cara, você não vai gostar. Você vai entrar na minha porque não pode fazer nada. Mas dentro de você vai criar uma raiz de amargura que só o Senhor pode tirar. Só Deus pode fazer cirurgia para tirar esse negócio. Porque está lá dentro de mim, dentro de você. Porque você me ridicularizou. Então, Caim não é um bom exemplo de como conter a maldade no outro, ou a dificuldade que você pode ter com seu irmão. Teu pai fez alguma coisa? Não devolva isso com tristeza e dor. Tua mãe fez alguma coisa? Não devolva isso com tristeza e dor. Sua família fez alguma coisa que você não gostou, não devolva isso com tristeza e dor. Você faz, olha, é hora de ser sábio ou nécio. Caim foi pior, fez a pior coisa possível. Chegou ao trágico de matar seu irmão. A sua antiga igreja fez alguma coisa com você, não devolva isso de forma trágica. Você não precisa. Não. Seu patrão fez alguma coisa com você, não precisa fazer algo trágico. Fica calmo. Deus vai conter seus impulsos. Diga, o dia mal pode ter chegado, mas eu não vou alimentar sentimentos que me peçam de falar com Deus e de ouvir a Deus. Deus quer te ouvir em qualquer tempo, até no tempo da raiva. Deus ouve nossas raivas, mas que elas sejam canalizadas nele. Não estou dizendo que você tem que ficar engolindo sapo, não, mas estou dizendo que você não pode ser uma pessoa cruel à devolução e ao revide. Deus não vai estar contigo, porque a vingança não pertence a você. Nunca pertenceu a nenhum de nós, por mais motivo que a gente tenha. Deus sabe colocar tudo no lugar. Quem acredita num Deus justo e fiel? Deus vai colocar tudo no lugar. Tudo no lugar, de volta. Você não arruma nada, Ele vai arrumar a casa de volta. Ele vai arrumar tuas emoções, Ele vai arrumar tua alma. Ele vai arrumar seus sentimentos. Ele vai arrumar tua vida de volta. Porque Ele está, Ele tem capacidade para dizer: vento, acalma-te. Tempestade, aquieta-te. Só Ele acaba com as tempestades dentro da gente. Se Ele teve poder para conter a tempestade que estava fora, Ele tem poder para conter as tempestades que estão dentro. Não se ire de forma violenta. E a gente sempre vai se irar. A gente sempre vai ficar chateado com corruptos, com mentirosos, com gente ingrata. A gente sempre vai ficar chateado, mas não deixe que isso provoque uma coisa ruim em você. Vamos enfrentar dia bom de forma sábia. Pegue outro texto, por favor. Jesus encarou isso de outra forma. Joga o texto aqui para mim, por favor. De novo. Marcos 14, por favor. Vamos ver o sábio resolvendo o problema de violência. Vamos lá, Marcos 14. Texto conhecido, já preguei sobre esse texto há muito tempo. Mas sempre bom olhar esse texto com carinho. Marcos 14, versículo 32 a 42. Quem encontrou, diga amém. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passe de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes, não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é? Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. E veio pela terceira vez e disse: Ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se... Aqui também Jesus se enfrentava a dias tenebrosos. Aqui também Jesus enfrentou um dia muito difícil para ele. Tanto que ele pede ajuda, né? O bom de Jesus aqui é que ele não fica assim, negando que está afligido, ou aflito, melhor dizendo, negando que está atribulado, negando que está com a alma angustiada. O bom de Jesus aqui é que ele coloca para fora que está doendo. E ele coloca para fora. Mas talvez a gente diga: como é que Deus pode estar sentindo alguma coisa? Eu sei, mas eu estou falando de um Deus que se esvaziou da sua glória e que está vivendo a situação humana de aflição, de dor. Ele não queria morrer por pecadores, irmãos. E a morte estava na espreita. Ele ia morrer no outro dia. A agonia estava ali. Mas ele não fica assim: estou encarando bem, eu sou Deus. Ele é homem. E para ser homem tem que sentir o que a gente sente. Aflição e angústia quando falam ou querem matar a gente. Nós sentimos dores. E ele expressou sua dor. A minha alma está atribulada até a morte. E o bom desse texto, que ele é muito clássico, né? Ele vai falar que ele não sentiu essa dor sozinho. Ele sentiu essa dor com Pedro, Tiago e João. Ele podia esconder dos seus liderados. Já pensou um líder mostrando-se fraco? Ele poderia dizer: eu sou forte, cara. E aí? Eu encaro essa na boa. Tá tudo bem. Eu vou morrer, cara, mas vou ressuscitar. Eu sou Deus, Superman, para cima e por alto. Não seria homem. Homem não fica assim. Dependendo do que nos acua, o que nos aflige, a gente chora. Muita gente aqui chora e nunca mostrou. Muita gente aqui chora e nunca falou. Muita gente aqui chora e nunca pediu ajuda. Jesus pediu ajuda. Pedro, Tiago, João, vem comigo. Fica orando. Vem comigo, vigia comigo. Ora, porque o Espírito está pronto, mas a minha carne é fraca. Como qualquer carne é fraca. Se Jesus disse isso, quem sou eu para negar minha dor? Quem somos nós para dizer que não dói? O descaso de um filho? O adultério de alguém? O abuso de um pai? Dói. Até a alma. Mas ele não ficou só falando com seus amigos, né? O texto é clássico. Ele falou com seu pai. Diga, ele falou com seu pai. Se possível, Senhor, meu pai, passe de mim esse cálice. Passe de mim. Eu não quero morrer. Amanhã eu vou estar na mão de violentos. Eu não quero. Se for possível, passe de mim esse cálice. E o pai precisa saber, por mais que ele já saiba, que você está sofrendo com tudo isso. Pastor, mas o pai soube, mas não evitou nada, não.
Evitou sim. Quando Paulo recebeu a graça com espinho na carne de suportar a dor, vamos ser sinceros, se o pai não desse graça para o filho, se o Espírito Santo não estivesse lá, na primeira bofetada ele desistia. Na primeira cusparada no rosto, ele falou: eu vou morrer para o pecador, não. Que morra, que exploda vocês. Eu não vou morrer por vocês. Mas o pai deu graça para ele suportar tudo até o final. Deus vai te dar graça também. Deus vai te dar graça para suportar suas aflições até o final. Tu vai tomar o cálice, mas a vitória é do Senhor. Tu vai tomar o cálice, mas a vitória é do Senhor. Você vai receber afronta, tristeza, muita tristeza. Mas Deus vai te recuperar no outro dia. O bom do Cristo, que ele não, ele morreu, verdade. Mas ao terceiro dia... Ah, irmão, parece até que não estou falando com crente aqui, pelo amor de Deus. Fosse no movimento penteca, estava todo pulando aqui já na frente. Ah! Ele morreu, mas ao terceiro dia... Aleluia! A gente não lida muito bem com sofrimento, a gente não quer nem padecer nada, a gente não quer ser humilhado, quer ser exposto a alguma coisa, mas é necessário. Eu me lembro um dia em que Jesus disse, soube da notícia da morte, da enfermidade de Lázaro. Você se lembra? Já leu a enfermidade de Lázaro? Ele estava longe e Marta pede para que ele venha, porque seu irmão ou seu amigo estava morrendo. Jesus disse para os seus discípulos, depois de receber a notícia: meu amigo, nosso amigo Lázaro recebeu uma enfermidade, a enfermidade é de morte. Jesus, vamos fazer alguma coisa? Não, vamos ficar quieto. Ficou mais 2 dias depois que recebeu a mensagem. Quando ele disse: agora vamos voltar. Olha para mim, eu vou encerrar aqui. Agora vamos voltar. E quando voltaram, quantos dias já estava morto? 4 dias. Ele estava longe. E quando chegou, Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Os próprios fariseus, que já falavam mal mesmo, disse: esse aí não curou cego? Por que não veio para curar o seu amigo? Porque tem gente que já bota pimenta no negócio, né? Jesus teve que fazer o que tinha que fazer. Deixou seu amigo morrer por 4 dias, experimentar o sabor da morte, para na sepultura dele dizer: Lázaro, vem para fora. É muito difícil ser o que precisa ser. Vou repetir. É muito difícil ser o que precisa ser. Eu vou te explicar. Uma vez um rapaz, muito tempo na igreja, logo no início, chegou perto de mim,
e sentou assim no gabinete pastoral. Pastor, eu sei que o senhor aí não é assim, não anda com todo mundo, o senhor não faz a vontade de todo mundo, mas o senhor está perdendo muito com isso de não ser amigo. Eu olhei para a cara dele assim e falei, acho que ele quer que eu seja amigo dele. Aí eu falei, eu não posso ser seu amigo, eu sou seu pastor. E quando eu me coloco no lugar de amigo e coleguinha, eu não posso dizer as verdades que você precisa. Mas eu represento algo para você. Eu sou seu pastor. Quando você fala para o meu filho, nós somos coleguinhas, estamos assim, um e carne. Não, eu sou seu pai. Eu sou sua mãe. Vai ter hora que eu vou ter que falar uma verdade para você e você vai ter que escutar como pai e mãe, que te dá limites, porque essa sociedade sabe jogar numa cela fética o teu filho que não tem limites. Essa sociedade sabe massacrar quem erra e tropeça num dia. Olha para mim. Jesus tinha amigos, mas ele era Deus. Esperando o Pai dizer a hora, ele precisou ser mais obediente ao Pai do que a sua amizade. Às vezes as pessoas não entendem o ofício que levamos. Ele é maior do que a gente. E se o Pai mandar falar uma coisa, eu vou ter que falar, mesmo que o meu amigo esteja na minha frente, porque melhor é a verdade do Pai do que a amizade que destrói. Sejamos salvos pelo Pai. E no meio das aflições tenhamos atitudes mais sábias possíveis. E tudo vai dar certo. Não negue a verdade para o outro, mesmo que doa. Quem você ama precisa ouvir a verdade. Mesmo que doa, fale. Tudo que Deus colocou no meu coração, passei para o seu. Feche seus olhos. O céu quer te ajudar nos abusos diários da vida, nos excessos, na falta de domínio, na intemperança, na ansiedade exacerbada. O céu quer te ajudar. A palavra chegou ao coração da gente e o Espírito está colocando essa palavra no lugar certo. A sociedade está piorando cada vez mais e nós sabemos qual vai ser o fim disso tudo. Nada melhora, tudo piora. Porque este lugar não é o nosso, nossa residência oficial. Nós temos uma morada eterna. Um lugar preparado pelo céu. Há um peso de glória depois de uma aflição. Há uma recompensa eterna que é dada para os que creem. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Eu não posso esquecer que o meu Deus vai descer sobre essa terra com juízo. E por mais que ele seja bacaninha, legalzinho, e que me livrou de várias coisas, ele vai cobrar o que eu não fiz. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. E o sofrimento e a crueldade e a iniquidade que cresce é resultado das consequências de termos um coração de fato que tomam decisões piores possíveis. Não dá para pedir quem faz alguma coisa ruim que receba da parte de Deus coisas boas. O Pai pode conter qualquer tipo de situação, impulso errado na minha e na tua vida. Quem crê nisso vai ser abençoado por Cristo. Quem negar isso vai ser deixado pelos seus impulsos até que eles te matem. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Não saia daqui sem optar por Cristo e pela presença do Espírito Santo na tua vida. Não saia daqui sem se curvar para a palavra e não vencer a palavra. Eu vim na tua igreja e nada funcionou. Não, você recebeu a mesma água que desceu sobre todos. Você recebeu a mesma graça que desceu sobre todos. Uns vão ser sábios e outros vão ser nécios. Uns vão continuar na sua intolerância, insanidade, insensatez, e os outros vão ser sábios e esperar a ajuda do Pai para resolver qualquer problema. O Pai quer te dar graça para viver, e a graça é Cristo. Quem tem o Cristo tem a vida. Quem não tem o Senhor não tem a vida. A vida de Deus quer fluir em você. Não saia daqui sem optar pelo Senhor. E você pode fazer depois que eu terminar esse culto. Você pode me procurar, porque eu quero orar por você, para que você opte por Jesus Cristo, Senhor da vida, Senhor de tudo. Aquele que foi cantado aqui também quer ministrar o seu coração. Não saia daqui sem se render a Cristo e se dizer de fato dependente dele. Não tenha vergonha de precisar dele, porque ele na verdade é o único caminho, verdade e vida. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Sem ele, você e eu, nada podemos fazer. Creia em Cristo e volte para casa outro. Não creia em Cristo e volte para casa com a insensatez de sempre. Ficamos de pé. Leva a todos em paz, guardado pela tua mão poderosa. Fecha o dia com a gente. Teu Espírito nos conduziu até hoje, até aqui. E o Senhor pode avivar a nossa alma, o Senhor pode tratar das nossas questões, o Senhor pode alimentar nosso coração. O Senhor conosco, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor conosco, estou abrigado no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. O Senhor conosco, tudo vai dar certo. Abençoa meu irmão da direita, meu irmão da esquerda, meu irmão da frente, meu irmão de trás. Tudo que ele precisar hoje, que a graça venha suprir. Cuida dessa semana, Senhor, uma semana cheia de possibilidades. Mas que sejamos portadores de boas novas. Porque eu vim na casa do Senhor e vou levar o Deus da paz comigo. Ele disse: a minha paz vos dou. Não vou à dor como o mundo a dá. Essa paz é sobrenatural, meu amado. Seja inundado dela agora. E
que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus nosso Senhor. E se você recebe isso, recebe o Espírito de Cristo, diga amém. Pode sentar e agradecer. Próximo encontro é quarta-feira, culto de ensino e avivamento do pecado à opressão. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Pode ser.